Meus queridos, uma vez boa noite, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E como sempre dizemos, né? É um prazer estarmos aqui mais uma vez, essa noite, para meditarmos sobre a palavra do Senhor. Nós estamos fazendo um estudo com o reverendo Fernando, que tem por foco o livro de Gênesis, não é isso? E ele disse a mim que está quase chegando a ver sobre a vida de Jacó, que é o capítulo 37, não é? Vai entrar ainda, não é? Então veja bem, o livro de Gênesis, como nós sabemos, não é? Tá certo? Muitos sabem que existem vários focos de se estudar o livro de Gênesis, né? Muitos estudam o livro de Gênesis buscando o quê? A criação. Outros estudam o livro de Gênesis buscando o fundamento para os pactos, né? Outros estudam o livro de Gênesis buscando, né, o que é que ele tem a dizer sobre a criação. E o livro de Gênesis também, ele é estudado sobre um tema que é chamado a semente da mulher, né? Porque esse tema, o que nós chamamos linhagem da mulher, segundo alguns teólogos, principalmente três, que é o Vus, o Greidanus, né, e o Van Gronen, né, eles têm esse tema como o mito, né, ou seja, a linha de comunicação que dá embasamento para que a escritura seja vista como contínua, como a continuidade da escritura. Ou seja, não existem duas escrituras, Antigo Testamento e Novo Testamento. Só existe uma escritura. E esse tema, a linhagem da semente da mulher, né, ele é percorrido e é tido como um desses mitos que garante essa continuidade, onde a palavra de Deus é uma só, né, com toda a sua autoritatividade, com toda a sua inerrância e coesa, uma palavra só. Só que como o estudo está sendo feito ainda até Jacó, para que eu não entrasse nos capítulos que estão sendo estudados, eu combinei com o reverendo Fernando que eu vou fazer o levantamento dessa linhagem da semente da mulher, desde Abraão até chegar em Jacó. É um estudo muito interessante. Desde já eu digo, não é de conhecimento meu, é de pesquisa, não é, fundamentada nesses teólogos que são referências, né, para a igreja reformada. Então eu, de mim mesmo daqui, não vai sair nada, não é? É somente pesquisa, tá legal? Então, não poderia ser outro senão Gênesis 3:15, o nosso texto básico, o nosso ponto de partida. Então eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Gênesis 3:15 e não fechá-las, deixá-la aberta, porque nós vamos ficar o tempo todo dentro do livro de Gênesis e, salvo engano, vamos sair somente uma vez para um pequeno versículo lá em Malaquias que tem a ver diretamente com o livro de Gênesis. O verso é por demais conhecido, Gênesis 3:15, que diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra. Vamos orar? Querido Deus, bondoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, e ao mesmo tempo, com temor e tremor, porque vamos discutir sobre a tua palavra, nós pedimos, Senhor, a tua orientação, a orientação do teu Santo Espírito, pois nós temos ciência que nada somos, que nada sabemos, a não ser que venha da iluminação do teu Espírito. Nos protege, nos guarda, e o que aqui vai ser comentado, vai ser dito, sirva primeiramente para mim e também para os meus irmãos, como crescimento espiritual e prático para as nossas vidas. Nos abençoa, Senhor, perdoa os nossos pecados. É assim que nós te oramos, em nome de Cristo. Amém. Meus queridos, em primeiro lugar, vamos fazer algumas considerações. É interessante esse texto do verso 15, que ele primeiro nos leva a observar que é o veículo que Satanás usou como meio para chegar, levar o homem ao pecado, que foi a mulher, foi o mesmo meio usado por Deus, o meio, não o fim, lógico, o meio usado por Deus para resolver o problema do pecado, ou seja, exterminar o pecado. Ao Deus usar a mulher como meio de reprodução do que nós chamamos, os teólogos chamam, da semente restauradora, Deus devolve ao homem a dignidade humana. Porque com o pecado, muitos pensam que o homem perdeu a sua dignidade de vice-rei, de vice-governo. Mas pelo contrário, ao dar, né, a mulher essa chance, esse direito de por ela vir a semente, né, que iria esmagar a cabeça da serpente, ele mantém o status real do casal e, acima de tudo, a sua representação federativa para representar juridicamente perante a humanidade. Porque se a semente vem da mulher, ela não poderia vir sem a presença do homem, nós sabemos disso. Isso é uma coisa natural, a não ser que toda essa semente fosse milagrosa, assim como Deus fez todas as vezes que ele queria, não é verdade? Mas veja bem, então, quando Deus diz que da semente da mulher virá aquele que vai esmagar a cabeça da serpente, o homem também está participando dessa realidade, desse fato. Está o quê? Mantendo a sua dignidade. Mas como é, né, que essa semente provinda da mulher, que iria ser ferida e ao mesmo tempo esmagar a cabeça da serpente, no decurso da história, como é que isso aconteceu? Em primeiro lugar, eu convido os irmãos a abrirem aí em Gênesis capítulo 4. Lógico que nós não vamos ler o livro todo, né? Capítulo 4. No capítulo 4, nós vemos o quê? Logo depois do pecado, depois que Deus diz que vai resolver o problema do pecado, através do descendente da mulher, que sempre será inimigo do descendente da serpente, né? De Satanás. A gente vê aí no capítulo 4 que o homem coabitou com Eva e desse acasalamento surgiu o quê? Caim e Abel. Só que nós sabemos pela história, que isso aí todo mundo sabe, que Abel foi morto por Caim, foi assassinado por Caim. E Deus, ele condenou esse ato de Caim, expulsando Caim da sua convivência. Então, em primeiro lugar, isso quer dizer o quê? Que a semente da mulher, vou chamar a semente boa, de esperança, que era Abel, ela foi morta. Então, aí, segundo os estudiosos, diz que aí foi uma vitória, uma pequena vitória, uma vitória passageira de quê? De Satanás. Porque dessa história toda nós vamos ver que Satanás era a pessoa, vou chamar de pessoa porque ela é uma personalidade, né? Uma persona, né? É quem mais se interessava em saber quem era esse descendente prometido por Deus, para poder o quê? Dar fim a ele e o plano de Deus não ser cumprido, né? Então, momentaneamente, ao ser morto Abel, né? Parece que a semente boa da mulher, ela foi o quê? Exterminada. Mas vejam, agora vamos para o capítulo 5. Quando morre, não é? Olha, o nosso foco só é a semente, tá certo? A semente de Adão até Jacó, não é? Então, quando nós chegamos no capítulo 5, não é? Que é o livro que, segundo o tema aí, se for a Ara, diz descendentes de Adão, ou seja, a genealogia de Adão, diz assim, a partir do verso 1 e o verso 2: no dia em que Deus criou o homem à semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou, e olha, e lhe chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Nos chama a atenção e os abençoou e lhes chamou de quem? De Adão. Interessante, não é? Ele chamou tanto Adão, homem, como Eva, mulher, de Adão. Ora, isso nos leva a raciocinar de que tipo? Que aí existe uma pessoa federativa, não é? Tá certo? Aí, quando ele chama de Adão, ele não está se referindo especificamente nem à mulher, nem ao homem, mas sim àquele pelo qual ele se relaciona com a humanidade, ou seja, a representação federativa de Adão. Agora, dando continuidade à linhagem da semente, vamos chamar de boa, da mulher, ainda no capítulo 5, nós temos o seguinte, acompanha aí, por favor, na sua Bíblia. No verso 3, nós temos a seguinte genealogia. Adão gerou a Sete. No verso 6, Sete gerou a Enos. No verso 7, que Enos teve filho e filhas. Mas só no verso 9 é citado o nome de Cainã e não dos demais filhos. Duas coisas aí nós temos que chamar a atenção. A primeira é essa: por que só citou um descendente de Enos? Porque ele diz que teve filhos e teve filhas, mas só citou um. E outro fato também que nos chama a atenção é que, se você voltar ao verso 1 do capítulo 5, ele inicia assim, ó: esse é o livro da genealogia de Adão. Aí, quando ele vai narrar essa genealogia no verso 3, a partir do 3, ele diz assim: viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou de quem? Peraí, cadê Caim e cadê Abel? Cadê Caim e cadê Abel? Caim e Abel, eles não fazem parte da genealogia de Adão? Então, nós vemos esses dois detalhes aí que são muito importantes. Um outro detalhe, né, dando continuidade, é que no verso 12, Cainã, né, gerou a Maalalel. No verso 15, eu estou pulando para ir rápido, né? Maalalel gerou a Jered. No verso 18, este Jered a Enoque. Aí nós vamos observar no verso 22 e 24, veja aí, que o narrador reforça a semente boa da mulher, dizendo: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Isso mostra o quê? Isso mostra que a semente boa da mulher vivia o quê? Em comunhão com Deus. Mas o autor, o narrador continua, né? No verso 21, vemos que Enoque gerou a Matusalém. No verso 25, que Matusalém gerou a Lameque. Que nos versos 28 e 29, Lameque gerou um filho que ele deu o nome de Noé, dizendo: esse nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Isso era o quê? Ele profetizando sobre o quê? Sobre o dilúvio e o que o dilúvio representaria para a humanidade. E ele fecha no verso 32 o rol da linhagem da semente da mulher, dizendo: Noé gerou a Sem, Cã e Jafé. Observe que no verso 32, né, o narrador não faz distinção entre a semente da mulher, se ela é boa ou se ela é ruim. Até no verso quanto? Até no verso 29. Porque quando a gente vai ler o capítulo 5 até o verso 29, quando ele diz, né, o Senhor nasce terra que o Senhor amaldiçoou, e depois diz que Noé gerou, né? Depois que gerou Noé, Lameque gerou filhos e filhas, ele, mais na frente, ele não fala nada sobre os descendentes de Sem, Cã e Jafé. Percebem? Ele diz que Noé gerou Sem, Cã e Jafé. Mas ele não diz, e esses daí geraram quem? Ele suspende a genealogia. É interessante, né? Outra coisa também que nós temos a observar, importante, primeiro, é que a genealogia que nós vimos no capítulo 5, essa que nós acabamos de ler só os versículos, as partes mais referenciais, né? Ela interrompe o curso normal do narrador de forma abrupta. Se você olhar, né? Tá certo? O narrador vem dizendo no capítulo 4, verso 26, a Sete também nasceu um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí começou a invocar o nome do Senhor. Sem mais nem menos, ele começa. Este é o livro da genealogia de Adão, etc, etc. Aí quando ele inicia agora no verso 6, é como se fosse um texto totalmente deslocado do contexto, mas pelo contrário. Vamos ver a segunda observação? A segunda observação é que a genealogia vista, que interrompe a narrativa, como nós dissemos no capítulo 4, ela interrompe exatamente quando o narrador afirma que tornou Abraão a coabitar com a sua mulher e ele deu à luz um filho a quem pôs o nome de quê? De Sete. Porque disse ela, atentem, o que é que Eva disse? Deus me concedeu, verso 25, capítulo 4, Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel. Hein? Como é? Não, Deus deu outro descendente no lugar de Abel, que foi Sete. Sim, mas Eva, veja o 4:25, vamos ler o 4:25. O que é que diz o 4:25? Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu uma luz a um filho a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Ou seja, o que é que nós estamos vendo aí? A semente restaurada. Se Satanás pensou que havia vencido, Deus o quê? Restaura a semente. Queridos, aqui temos um detalhe importantíssimo que não podemos deixar passar em branco. Pois ao narrador registrar, Deus me concedeu outra semente em lugar de Abel, que Caim matou, nós vemos e comprovamos nesta afirmação que os descendentes, tanto da mulher quanto de Satanás, ou seja, a semente boa ou a ruim, ela provém ambas da mulher. Até pouco tempo eu pensava que era uma semente da mulher e uma de Satanás. Não. Tudo vem da mulher. Uma terceira observação, também que vale a pena, é que ao terminar de citar a genealogia no capítulo 5, o narrador ele volta normalmente ao fluxo normal da narrativa. Isto é um alerta de que esta genealogia é de fundamental importância para a narrativa em andamento. Isso acontece muito, muito mesmo no livro do Gênesis, ou de Gênesis, né? O narrador vem narrando o fato, aí interrompe abruptamente e lá coloca um texto. Se não prestarmos atenção, o que está fazendo aqui, né? Só que quando você vai ver todo o contexto e o que vem pela frente, esse texto é de suma importância. Isso a gente vê logo no capítulo 2. Se você voltar só como exemplo, né? Deus no capítulo 1 narra, do verso 26 em diante, né? Ele narra, tá? Até o verso 3 do capítulo 2, ele narra sobre a criação do homem. Não é isso? Só que quando chega no capítulo 2, a partir do verso 4, ele começa tudo de novo. esta é a gênese dos céus e tal, e criou o homem, não sei o que lá mais. Muitos dizem o quê? Que isso foi erro do autor, quando não é. Quando não é. O primeiro escrito, a primeira parte do capítulo 1 até os dois primeiros, os três primeiros do capítulo 2, é a narração geral. Mas o homem foi o que de melhor Deus criou, como ele próprio diz, muito bom. Todas as demais criações, exceto o segundo dia, que é separar águas das águas, né? Que aquelas águas eram para, separadas para o dilúvio. Se você for observar todos os demais dias, o primeiro dia, o terceiro, o quarto e o quinto, no fim ele diz, foi bom. Não é? Só que quando chega no sexto dia, não é? Ao criar o homem, Deus diz, foi muito bom. Mas continuando a revelação da linhagem da serpente, das sementes, né? Serpente não, das sementes. Logo após a genealogia de Adão, até os filhos de Noé, Deus mostra a corrupção da humanidade deste período. Ou seja, o narrador voltou a narrar o que ele vinha narrando antes da genealogia do capítulo 5. Ou seja, Deus mostra o confronto vivido entre a semente boa e ruim da mulher, desde os dias de Adão até aos dias pós-dilúvio, com Noé e seus filhos. Isso nós vemos do capítulo 6 até o verso 24 do capítulo 9 do livro de Gênesis. Como não fala essa porção, não é direcionada à semente, nós vamos continuar dizendo que nesses textos Deus mostra sua insatisfação para com o comportamento da humanidade, resolve destruir a terra com o dilúvio. Isso você vê em Gênesis 5, 7 e 7, capítulo 7, verso 4. E que por graciosidade a Noé, ele resolve salvar tanto a ele, como a sua esposa, seus três filhos e suas três noras. Isso nós encontramos em Gênesis 6, 8. Capítulo 7, 1 e 13, não é? Agora, voltando à narrativa, buscando a semente, não é? Nos versos de 25 a 27 do capítulo 9, nós vemos Noé abençoar os seus três filhos nos termos. Abra aí sua Bíblia, acompanhe comigo. Capítulo 9, verso a partir do verso 25. Você vai ver que tem assim escrito, né? No verso 25. E disse: maldito seja Canaã, repito. E disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. Ou seja, ia ser servo de servo. Nós vemos uma passagem dessa lá no Novo Testamento, com Herodes, o indumeu, né? Essa era a raiva dos judeus, porque Herodes era indumeu, ele era servo, ele era escravo de Roma. Porém, Herodes, governador, tinha poder sobre os judeus. Eram servos de servos. Já no verso 26, se você acompanhar, e continuou, né? E ajuntou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Reparem, e Canaã lhe seja servo. E ele fecha no verso 27 dizendo: engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Com esses versos 25, 26 e 27, nós deixamos lá atrás uma pergunta aberta. Vamos responder agora. Nós responderemos, ou melhor, respondemos porque na genealogia do capítulo 5, os filhos de Noé são citados, porém, não tem o que? A sua genealogia. Por quê? Pois Deus, na sua justiça, quis mostrar que mesmo naquele momento de ira, quando no dilúvio, ele resolveu preservar tanto a boa quanto a má semente, a semente de Satanás, a ruim, né? Ambas geradas pela mulher. Para quê? Para dar continuidade a seu projeto. Fica claro, né? Dos textos que nós lemos, o que é que nós vemos? Em primeiro, que Cã, né? O Canaã, o cão, como algumas versões, vai ser escravo de escravo. Versículo 25. Essa palavra era uma palavra teológica. Essa palavra, lá no original, certo? O que quer dizer ebed? Ela significa atar um laço, prender, amarrar, prender em cadeias, lançar em cadeias. É muito fácil, né? Não precisamos nos esforçar muito para ligarmos essa linguagem que representa escravo ao tratamento usado por Deus quando ele se refere a Satanás. Daí nós podemos afirmar que Deus preservou a semente de Satanás em Cã e que ele será sempre um escravo, independente da situação. Mas, por outro lado, os versos 26 e 27 nos diz que Sem será sempre bendito pelo Senhor e que Jafé sempre habitará sobre a proteção de sua tenda. Ora, isso quer dizer que Deus preservou a boa semente da mulher em Sem e que este será abençoador daqueles que habitem, principalmente os de Jafé, sobre a tenda de Sem. O narrador, mais uma vez, não é? Sim, quando ele diz que habita sob a proteção de Sem e Jafé, isso nos lembra o quê? Isso nos leva a conciliar os judeus com os gentios. Nós, gentios, habitamos na tenda de quem? De Sem. Porque vamos ver futuramente que Jesus é da linhagem de quem? De Sem. Gente, olha, é muito bonito. Tudo tipológico. É por isso que alguns dizem, e eu aceito na minha, né, humildade, que o livro de Gênesis, sozinho, se Deus quisesse, como revelação, não precisava mais escrever nada. Porque o livro de Gênesis contém tudo. Agora contém o quê? Como embrião, como condensado. Aí, na sua bondade, Deus nos conhecendo e sabemos o quanto somos pequenos em conhecimento e inteligência, é que ele, a revelação dele foi sendo ampliada. Mas o livro de Gênesis, ele expressa toda a palavra de Deus nesse sentido que eu estou falando, não é? Bom, seguindo a narrativa em busca da semente da mulher, nós vemos agora no capítulo 10 que o narrador explicita toda a descendência dos filhos de Noé, né? Se você for para o verso 10, o capítulo 10, né? Você vai ver que o narrador expõe todos os descendentes do filho de Noé. Só que ele coloca todos os homens e mulheres, não os nomes, mas os homens sim, né? Depois ele interrompe, aqui agora no capítulo 11, né? Depois que ele fala da genealogia do filho de Noé, os descendentes, e ele entra com uma historinha pequenininha, né? Citando a Torre de Babel, que representa mais uma vez o quê? A desobediência do homem perante Deus. Contudo, amados, o que mais uma vez nos chama a atenção é que o narrador interrompe a sua narrativa no verso 9, presta atenção, para repetir a descendência de Sem novamente. Vá para o capítulo 10. Quando você vem aí para o verso 21, 10:21, ele começa: assim que foi pai de todos os filhos de Eber e o irmão mais velho, ou seja, ele dá o quê? A descendência de Sem. no capítulo 10. Só que quando chega agora no capítulo 11, depois da história da Torre de Babel, ele novamente repete a descendência de Sem, mas não mais ampla como foi no capítulo 10. Olha os termos que ele usa, acompanhe comigo. Capítulo 11, a partir do verso 10. Ele diz assim: Sem gerou Arfaxade. Perdão, Arfaxade. Ah, tá certo. Esse nome é difícil, né? Arfaxade gerou a Salá. Salá a Eber. Eber a Peleg. 18. Peleg gerou a Reu. 20. Reu gerou a Serug. 22. Serug gerou a Naor. 24. Naor gerou a Tera, ou Terá, como algumas versões. Tera gerou a Abraão, a Naor e a Arã. Meus irmãos, olha, é fácil de observar que a metodologia usada pelo narrador para discorrer sobre essa descendência de Sem até chegar ao verso de 6 foi a mesma metodologia que ele usou, que ele utilizou no capítulo 5, quando dispôs sobre a genealogia de Adão até os filhos de Noé. Porém, desta feita, o narrador acrescenta o descendente de um filho de Arã. Veja aí o verso 27. Arã gerou a Ló. Repito, verso 27. Mas Arã gerou a Ló. Mas ele nada fala a respeito, observem, dos descendentes dos outros dois irmãos, Abraão e Naor. Apenas ele cita os respectivos nomes de suas esposas, Sarai e Milca, e que a esposa de Abraão era estéril. Isso está nos versos 29 e 30. Por quê? Porque o narrador usou de tal comportamento? Segundo os teólogos, a resposta, ela reside na extrema importância que Abraão e Naor possuíam para as futuras sementes da mulher. Vamos ver. Quanto a Abraão, abra aí sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 15, nos versos 3 e 4. Por que ele omitiu, naquele momento, lá na genealogia, né, os descendentes de Abraão e Naor? No verso 3, tem assim: disse mais a Abraão, a mim não me concedestes descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado por ti será o teu herdeiro. Ainda continuando com Abraão, no capítulo 16, 11 e 12. 16, 11 e 12. Diz assim: disse ainda o anjo do Senhor: concebestes e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será, atentem, ele será entre os homens, Ismael, como um jumento selvagem, e sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Continuando, terceiro lugar, ainda quanto a Abraão, vejam agora o verso 15 do capítulo 16. H deu à luz um filho a Abraão, E Abraão, a seu filho, que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Vamos agora para o capítulo 21, verso 1 e 3. Capítulo 21, verso de 1 a 3. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que ele havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe falara. Ao filho que ele nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs o nome Abraão de Isaque. Pelos ditos, pelos quatro versos, né, que nós lemos, esses quatro momentos sobre Abraão, nós percebemos que Deus preservou a boa semente da mulher em quem? Em Isaque. E a semente do mal em quem? Em Ismael. Mas quanto a Naô? Aí eu convido vocês agora para ir lá para o capítulo 22. Quando nós vemos mais uma vez o narrador interferir a narrativa bruscamente, a partir do verso 20, e passar a explicitar a descendência de Naô nos termos. Acompanhe. 22, capítulo, verso 20. A partir do 20. Diz assim. Atente para a narrativa em si, que é uma coisa interessante. Passado essas coisas, foi dada a notícia a Abraão nesses termos. Milca também tem dado à luz a Naô, teu irmão. Uz, o primogênito, Bui, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quézede, Azo, Pildas, Gidlaf e Betuel. Betuel gerou a Rebeca. Vou repetir. Betuel gerou a Rebeca. Estes oito deu à luz Milca a Naô, irmão de Abraão. Sua concubina, cujo nome era Reumar, aliás, lhe deu também à luz as filhos, Teba, Gaã, Taás e Maaca. Os irmãos notaram alguma coisa estranha nessa genealogia? Essa é a única genealogia no Antigo Testamento que consta o nome de uma mulher. Eu não digo na Bíblia, porque uma outra, onde consta nome de mulher, é lá em Mateus, na genealogia de Cristo. Veja que interessante. Betuel gerou a Rebeca. Uma mulher numa genealogia no Antigo Testamento. Desta feita, nós observamos que a genealogia é dada de uma forma geral, diferente das genealogias particulares de Adão e de Sem, no capítulo 5, respectivamente, no 11. Contudo, acontece o que nós dizemos, uma coisa ímpar. Aparece o nome de uma mulher chamada Rebeca nessa genealogia, que é uma coisa o quê? Incomum. Mas, queridos, por esse detalhe, nós podemos dizer que Deus purificou a linhagem da semente da mulher com quem? Com Isaque e com Rebeca. Pois sabemos que os dois vieram a se casar. Vamos continuar. Dando continuidade à linhagem da semente, vemos agora os textos. Abra aí, por favor, Gênesis 25, de 21 a 23. Gênesis 25, capítulo, verso 21 a 23. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. Interessante, né? Mesma coisa, né? A Sara. E o Senhor lhe ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. E no verso 23 conclui: respondeu-lhe o Senhor: duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Se formular agora para Malaquias, é a única vez que nós vamos sair do livro de Gênesis, ainda bem que eu me lembrei, né? Lá para Malaquias, capítulo 1. Malaquias é o último livro, né, do Antigo Testamento. Não é isso? Lá para Mateus, dá um ré, né? Aí chega. Antigamente era um DRE, né? Malaquias capítulo 1. Os dois primeiros versos. Eu vou sintetizar, mas os irmãos vão entender, se acompanhar. Disse o Senhor no verso 2: todavia amei a Jacó. Verso 3: porém, aborreci a Esaú. Amei a Jacó, porém, aborreci a Esaú. Meus irmãos, pelos versos, nós podemos inferir que Jacó foi escolhido como a boa semente da mulher e Esaú como a má semente. Por fim, para entrar na segunda parte, que são 2 horas e meia, né, essa primeira eu reduzi um pouco. Sabemos pelo capítulo 35 do livro de Gênesis, nos versos 23 a 26, abram aí, por favor. Capítulo 35, a partir do verso 23, nós vamos ver qual é a descendência de Jacó. Diz assim, verso 23: Rubem, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. Esses foram filho de Jacó com Lia. No verso 24, José e Benjamim, que foram os filhos com Raquel, Jacó com Raquel, a mulher do seu coração, a quem ele amava, porque por ela trabalhou 14 anos. Não é? 25, Dan e Naftali, ou Naftali, dependendo da versão, filhos de Bila, serva de Raquel, de um escravo. E 26, Gade e Asser, ou Assé, filhas de Zilpa, serva de Lia. São estes os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padana. Essa relação, essa linhagem de Jacó, nos ajuda a fechar o conceito sobre a semente da mulher. Pois por ela, por essa relação, nós podemos dizer que numa mesma linhagem, numa mesma descendência, pode haver mais de uma semente boa da mulher. Ou seja, que essa semente não obrigatoriamente é única. Sabemos pelas bênçãos que Jacó deu aos seus filhos, né? Lá em Gênesis, vamos aí agora, 49, confira aí na sua Bíblia, Gênesis 49, você vai ter aí, quem tiver a área, tem lá o título, né? Bênçãos proferidas ou proféticas de Jacó, né? Então, nós vemos nesse texto, particularmente no verso 10, que o cetro, leia na sua Bíblia, não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, tipologia de Cristo, e a ele obedecerão os povos. Verso 10. Então, amados, pelo texto, nós não podemos negar que Judá é tido como uma boa semente da mulher. Porém, fica difícil em dizer que José, Moisés, filho de Levi, o apóstolo Paulo, descendente de Benjamim, não são boas sementes da mulher. Fica difícil, né? Dizer que José, que era o irmão direto de Judá, não é uma boa semente. Aquele que vocês vão ver que tinha um conhecimento pleno da vida de Deus na sua vida e tinha a certeza que Deus o usara para salvar o seu povo, não ser uma boa semente, isso é difícil. Por isso não podemos, queridos, atenção, por isso não é bom que nós saiamos classificando quem é ou quem não é boa ou ruim semente, a não ser aquelas que a Bíblia cita explicitamente, como por exemplo, Judas Iscariotes. É uma boa semente? Lógico que não. A própria Bíblia diz que era o quê? Da filho da perdição. Bom, amado, chegamos em Jacó, nosso objetivo. E paramos por aqui, mesmo sabendo que de Jacó veio Judá, e deste veio Davi, e por fim deste veio quem? Cristo. É assim que começa Mateus 1, filho de Davi. O que esmagou a semente, né, da mulher, que esmagou a cabeça de Satanás. Queridos, esse pequeno e simples estudo nos dê um embasamento agora para que nós possamos continuar, né, com o reverendo Fernando, o estudo sobre o livro de Gênesis. Mas o que é que isso serve para a minha vida? Eu saí daqui sem saber, eu contei uma história a vocês, e esse não é o propósito da palavra de Deus. Em primeiro lugar, que o que nós dissemos aqui é a maior prova daquele verso de Paulo aos Romanos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e que são chamados segundo o seu propósito. Repare bem, coopera sim, mas se for dentro do propósito de Deus. Segundo, que a promessa de Deus para a minha vida, para a sua vida, ela jamais falhará. Jamais. Porque Deus é fiel, não a mim, como diz, salvo engano, 2 Timóteo. Ele é fiel a si próprio. Deus é fiel à sua palavra. Ele é fiel a mim, não porque eu sou fiel a ele. Ele me ama, não porque eu amo a ele. Ele nos amou primeiro, está lá em Números. Terceiro lugar, é teu reconhecimento que por mim mesmo eu não tenho como ser essa boa semente. Porque é em mim e em você, nas sementes separadas por Deus, eleito pelo Pai desde a fundação do mundo, que a história projetada por Deus no ideal antes da fundação do mundo, ela é o quê? Ela é realizada. Só que nós temos que ter essa certeza que por nós mesmos nós não podemos ser boa semente, a não ser por obra do Espírito Santo de Deus. E como é que nós conseguimos isso? Tendo fé em Cristo Jesus. Fé que até isso também é dada pelo próprio Deus. Ela não surge de mim, nem surge de você, mas é uma bênção divina que dá a todos que reconhecem que são o quê? Depravados totais, no conceito teológico. Então, que Deus tenha piedade de mim, piedade de nós, e através do seu Santo Espírito, nos faça bons descendentes para a sua honra e para a sua glória. Que Deus nos abençoe.